Senhor presidente, senador Renan Calheiros, gostaria até de comentar as observações do senador Aloysio Nunes sobre a presidenta Dilma Rousseff, mas preciso tratar do assunto da nossa cidade de São Paulo, em virtude dos acontecimentos que, nesses últimos dias, têm caracterizado a movimentação que preocupa a todos os paulistanos e aos brasileiros. Mas gostaria de dizer ao senador Aloysio Nunes que há uma notícia da agência Folha de São Paulo, agora divulgada, sobre a análise da economia, em que diz que o resultado da indústria dá sinais de recuperação mais firme do investimento. Mas, senador Aloysio Nunes, eu quero compartilhar com Vossa Excelência uma preocupação diante das manifestações que aconteceram em São Paulo nesses últimos dias e, sobretudo, lideradas pelo movimento Passe Livre e que levaram, na última semana e novamente ontem, a notícias que não são as mais agradáveis, seja para nós paulistanos e para a população brasileira. Eu aqui quero fazer uma conclamação aos jovens que estão participando desse protesto, que deveriam sempre estar seguindo as recomendações, as lições da história de pessoas e líderes como Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., que propugnaram sempre pelos movimentos em busca de maior justiça na sociedade, mas sempre caracterizados pela não violência. Eu gostaria primeiro de ler aqui as primeiras páginas dos jornais de São Paulo, como a Folha e o Estado de São Paulo, que dizem em manchete: contra a tarifa, manifestantes vandalizam Centro e Paulista. A Folha diz: no mais violento protesto contra o aumento da tarifa de transporte público, manifestantes voltaram a entrar em conflito com a polícia na região central de São Paulo. Como saldo, 20 pessoas foram detidas, um ônibus foi parcialmente queimado, outros apedrejados. O secretário Gilmar Tato dos Transportes me informou há pouco que 89 ônibus foram apedrejados. Estações de metrô foram depredadas, muros pichados e vitrines quebradas. Lojas e bancos fecharam as portas. Foi o terceiro ato em menos de uma semana. Os ativistas são contra a alta da passagem de 3 para 3,20. Segundo a PM, mais de 5 mil pessoas foram ao protesto. A prefeitura fala em 2.500. Segundo a polícia, os militantes lançaram pedras, paus e coquetéis Molotov contra a PM, que atirou balas de borracha, bombas de efeito moral e gás pimenta. O Estado diz, o Estado de São Paulo também tem a manchete: maior protesto contra a tarifa tem bombas e depredação. Manifestantes do movimento Passe Livre fizeram ontem o maior e mais violento protesto contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo. Entre 10 mil e 12 mil pessoas se reuniram na Avenida Paulista, atravessaram o centro, entraram em confronto com a polícia, depois de serem impedidas de invadir o Parque Dom Pedro. Dali em diante, agências bancárias e lojas foram destruídas, prédios pichados, entre eles a própria Faculdade de Direito da USP, ônibus incendiados. Uma bomba caseira foi jogada na estação Brigadeiro do metrô. A PM respondeu com balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e foram presos. Dezenas de pessoas e 20 foram presos. Dezenas de pessoas ficaram feridas, incluindo 3 policiais. Motoristas viveram momentos de terror em meio ao fogo cruzado. O protesto acabou depois de 6 horas. Em Paris, o prefeito Fernando Haddad, que se encontra lá para colocar São Paulo como o próximo centro de importante exposição de caráter mundial, ficou irritado ao saber da depredação. O prefeito Fernando Haddad explicou que, com o esforço, inclusive com o diálogo com o governo estadual, com o governo federal, procurou não realizar os ajustes de tarifa como outros municípios da Grande São Paulo em dezembro e janeiro, e deixou para que isso fosse realizado em junho. Se fosse para alterar o reajuste de acordo com a inflação, teria sido o ajuste de R$ 3 para R$ 3,50, mas com o esforço de diminuir o impacto e examinando todas as alternativas possíveis, tendo em conta, inclusive, o ajuste dos motoristas cobradores de ônibus da ordem de 10% recentemente, o ajuste foi para 3,20. Ora, é o objetivo do prefeito Fernando Haddad, do secretário municipal de transportes, com quem dialoguei há pouco, melhorar significativamente o transporte público em São Paulo, se possível fazer do transporte público, que inclui ônibus, metrô em toda São Paulo e na Grande São Paulo, fazer com que tenha um caráter de universalização, assim como o direito à educação, o direito aos bons serviços de saúde. Mas para isso é preciso que pensemos todos juntos em qual a maneira de melhor financiar um transporte público o mais econômico possível para a população que depende. Há diversas ideias que estão sendo objeto do diálogo, e isso envolve, inclusive, uma cooperação do governo estadual de São Paulo com a prefeitura, porque há momentos em que é preciso o diálogo e a interação, por exemplo, com a companhia do metrô, que tem responsabilidade estadual com o sistema de transporte municipal. Eu quero muito lhe conceder a parte, senadora Luísio, mas quero apenas aqui reler algo que em outras ocasiões eu já li da tribuna do Senado, que para mim considero lições de extraordinária importância. No dia 28 de agosto de 1963, diante do memorial de Abraham Lincoln, para 200 mil pessoas que haviam se concentrado ali em Washington, D.C., Martin Luther King Jr., depois de ter sido advertido pelo presidente John Kennedy: olha, cuidado, você vai trazer aqui uma manifestação enorme, capaz de essas pessoas depredarem Washington, D.C., a nossa capital. Veja só o que vai acontecer. Então, Martin Luther King, que tinha começado a organizar as grandes marchas pelos direitos civis e, sobretudo, da população negra, pelo direito igual de votação nos Estados do Sul e assim por diante, ele disse ao presidente Kennedy: pode estar tranquilo que nós vamos assegurar um movimento pacífico. E, felizmente, isto aconteceu. Mas, justamente nessa manifestação, ele fez observações que eu aqui gostaria de recordar para os movimentos como o do passe livre. Mencionou ele a certa altura: nós viemos a esse lugar sagrado para recordar a América da intensa urgência do momento. Este não é o tempo de nos darmos ao luxo de nos acalmar ou de tomar a droga tranquilizadora do guardadualismo. Agora é hora de tornarmos reais as promessas da democracia, de nos levantarmos do vale escuro e desolado da segregação para o caminho iluminado de sol da justiça social. É o momento de levantar nossa nação das areias movediças da injustiça social para a rocha sólida da fraternidade. Agora é o momento de fazer da justiça uma realidade para todas as crianças de Deus. Seria fatal para a nação não perceber a urgência do momento. O verão abrasador do legítimo descontentamento do negro não passará até que haja um outono revigorante de igualdade, de liberdade e igualdade. Mas logo mais ele disse: não haverá descanso nem tranquilidade na América até que o negro consiga garantir seus direitos à cidadania. Os turbilhões da revolta continuarão a sacudir as fundações de nossa nação até que surja o dia brilhante da justiça. Mas há algo, e aqui, senador Aloysio, que é o ponto forte, que eu preciso falar para o meu povo que está no limiar caloroso que nos leva para o Palácio da Justiça. No processo de ganhar nosso lugar de direito, nós não podemos ser culpados de ações erradas. Não vamos satisfazer nossa sede de liberdade bebendo do cálice da amargura e do ódio. Precisamos sempre conduzir nossa luta no plano alto da dignidade e da disciplina. Não podemos deixar nosso protesto criativo degenerar em violência física. Todas as vezes e a cada vez, nós precisamos alcançar as alturas majestosas de confrontar a força física com a força da alma. Ora, seria muito bom, senador Aloysio Nunes, senador Diniz, Aníbal Diniz, pudessem os jovens lá em São Paulo, aqueles que me disseram que são do movimento Passe Livre, olha, nós recomendamos a todos que não fizessem depredações, incêndios ou atos de violência, mas saiu do nosso controle. Ora, é preciso que todos digam a todos: vamos procurar confrontar a força física com a força da alma, porque um ou outro policial jogou uma bomba de, ou uma bala de borracha, ou uma bomba de gás lacrimogêneo, e daí começaram a incendiar bancas de jornais ou lixo no chão e começaram a pichar os mais diversos edifícios, até a banca de jornais de um jornaleiro que tem uma vida modesta, prejudicando o seu modesto patrimônio, ou quebrar as instalações do metrô ou dos próprios ônibus, depredá-los, 89 ônibus depredados, isso só vai prejudicar o objetivo de termos um melhor transporte público. Então, o meu apelo é no sentido de que possa haver um diálogo, sim, possa haver um diálogo em que estas pessoas do movimento do Passe Livre e todos aqueles que foram ouvi-los e que acabaram interrompendo o trânsito, inclusive na Avenida Paulista, um local onde volta e meia passam ambulâncias para levar pessoas que estão feridas e que precisam do atendimento imediato no pronto-socorro, e quando isto é interrompido, obviamente se prejudica a saúde de seres humanos. Senadora Luiz Mercadante, gostaria sim de lhe conceder a palavra, Vossa Excelência, que, tendo sido de São José do Rio Preto, é também morador de São Paulo e conhece tão bem a nossa capital.
Muito obrigado, senador Suplicy. Realmente nasci em São José do Rio Preto, onde fui batizado e registrado no registro civil com o nome de Aloysio Nunes Ferreira Filho.
Aloysio Nunes Ferreira Filho. Eu menciono. Eu, desculpe, eu,
não, eu sei.
Falei errado de novo o seu nome?
Mercadante, o que muito me honra, aliás.
É que há pouco o senador Pedro Simão ainda brincava comigo que ele leu no jornal que Aloysio Mercadante é a pessoa agora quem muito ama a presidenta Dilma, então.
Mas, senador, agradeço a paz de você, me perdoe o gracejo. Porque o assunto é sério, efetivamente.
Não, mas é. Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência sabe que a nossa convivência aqui no Senado, inclusive o espírito de cooperação. Quando há assuntos altos do interesse de São Paulo, nós dois, o senador Antônio Carlos Rodrigues, temos juntado esforço, inclusive no diálogo, por exemplo, com o secretário da Fazenda, André Calab, com o governador Geraldo Alckmin. Eu me sinto irmanado em procurar resolver os problemas de nossa cidade, de nosso estado, para além de nossas diferenças de análise do PSDB e do Partido dos Trabalhadores. Acho que assim nós vamos conseguir crescer com o devido respeito mútuo, construtivo entre nós.
É verdade, senador. Eu estimo que tem Vossa Excelência de muitos anos já. Mas eu queria voltar ao tema que, muito oportunamente, Vossa Excelência traz à tribuna do Senado, que são esses atos de violência, de vandalismo, de depredação que ocorrem na cidade de São Paulo, ocorreram também no Rio de Janeiro, a pretexto da luta por tarifas mais módicas de transporte. Vossa Excelência faz um apelo a esses baderneiros, a esses que se associaram para cometer crimes, que são membros do chamado movimento Passe Livre. Eu lamento, mas penso, eu sou muito pessimista quanto à possibilidade deles ouvirem o apelo de Vossa Excelência e se acomodar e se inspirarem pelas lições de Martin Luther King ou Mahatma Gandhi. Por quê? Porque o objetivo deles é realmente a violência. A violência não foi desencadeada, como disse Vossa Excelência, talvez até numa expressão infeliz, por uma bomba jogada por um policial. Eles saíram para depredar. Eles saíram para arrebentar ônibus. Porque o objetivo deles não é a melhoria do transporte público. Eles sonham com uma revolução que, felizmente, não ocorrerá no Brasil. Eles têm devaneios totalitários. Eles fazem da violência uma tática de luta revolucionária, pseudo-revolucionária. Não querem melhorar o transporte público, mesmo porque a grande maioria deles não usa transporte público. Então, é um movimento que deve ser combatido. Eu quero manifestar minha solidariedade aos que foram prejudicados por esses baderneiros, por esses vândalos, ao policial militar que esteve na iminência de ser linchado por eles, não é? E dizer, reafirmar que eu espero realmente que haja, da parte do prefeito Fernando Haddad, absoluta intransigência, nenhum diálogo com esse tipo de gente, e que o governador de São Paulo faça o que vem fazendo, prestigiando a sua polícia militar para combater este movimento nefasto, esse movimento que tem que ser combatido com toda a energia, porque não há, da parte dessa gente, o menor interesse em ouvir o seu apelo. O menor, lamento dizer. São baderneiros que se associaram para cometer crimes contra o patrimônio público e crimes contra o cidadão de São Paulo, prejudicando-os no seu direito de ir e vir. Obrigado.
Se eu puder concluir. Senadora Aloysio Nunes, eu gostaria de poder conhecer melhor esses jovens, estas pessoas que realizaram esses atos. Conversei com alguns, disse que me coloco à disposição, eventualmente até na sexta-feira, disse que teria um horário reservado, se eles assim o quiserem, para conversar. Me disseram que há, por exemplo, dentre os 20 presos, uma moça, Stephanie Venceslau, que seria o caso justamente de uma moça que de maneira alguma teria realizado qualquer ato de vandalismo, mas que acabou sendo presa, ainda que não há ali testemunha de que ela não teria feito qualquer ato de vandalismo, mas estava lá realizando o protesto. Então, é preciso certamente lhe transmitir que, inclusive, conversei com o secretário Fernando Grela Vieira, falei de que iria fazer essa reflexão, que estava disposto a tentar dialogar para ver em que medida esse movimento pode agir com propósitos de realização de justiça, conversar, trocar ideias com eles, mas certamente transmitindo a eles que este procedimento acaba causando apenas reações muito severas de condenação de seu ato, de seus atos, pela maioria da população. Não é a maneira de se transformar o país. As lições da história, as lições de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, por isso que eu os citei, são as lições positivas para os grandes movimentos sociais em busca de justiça e liberdade. Muito obrigado.